Glória a Deus. Pastor Isaac me fez o convite há 2 semanas atrás. Eu estava comentando com o Fernando que todo mundo tinha que pregar um dia. A gente fica mais santo. A gente treme. E é sempre um privilégio estar aqui diante dos irmãos para ser boca de Deus. Ou pelo menos tentar. Eu, na verdade, irmãos, eu tenho um trauma de púlpito. 86, 85, a nossa igreja trabalhava no mês de agosto, mês da mocidade, uma opção feliz, mas às vezes também infeliz, de levantar no meio da congregação eventuais pregadores. E era o mês da mocidade, os jovens tinham que pregar. Pastor Otoni escalava: ó, você vai pregar domingo. E eu vim com toda a força, em 1986, num domingo à noite, a igreja lotada, e eu procurei pesquisar bem, fazer um bom esboço, mas teve um momento na mensagem que eu quis reproduzir uma situação vivenciada pelo meu amigo Fabiano, hoje, de saudosa memória, pai da Fabiana, que nós estávamos indo para o Rio de Janeiro transmitir um jogo, Flamengo e Fluminense. E no meio da viagem, o Fabiano foi explicar que ele estava aprendendo a andar de avião. Plumelo, também falecido. E o Fabiano, 1h da manhã, dentro do ônibus, dizendo para o Melo: Melo, andar de avião é muito interessante. O avião faz assim, E eu fiquei com isso na mente. E no domingo à noite, assim, vou trabalhar a nossa falibilidade humana e a nossa projeção de querer ser bom. Porque muitas das vezes nós vivenciamos essa realidade e pensamos ser avião. Não preciso dizer para os irmãos que depois do culto, ao cumprimentar os meus colegas adolescentes, inclusive o pastor Isaac, né? Desculpe a ausência dele, e aí eu fiquei com esse trauma e estive pensando, a última vez que eu estive aqui foi em 2013, caramba, 5 anos, né? Sendo abençoado pelos irmãos e ao mesmo tempo privando os irmãos de me ouvir, né? Então eu espero que você abra o seu coração. Olha, eu acho que muita gente não leu a projeção de púlpito, né? Estou vendo a igreja cheia. Olha, infelizmente sou eu que vou estar falando aqui. E depois disso eu tenho trabalhado muito Números, capítulo 22 lá, que Deus usou uma mula para falar a Balaão. Não pode usar o jumento do César, essa mula. E é nesse espírito de quebrantamento, sabendo que nada tenho, mas que posso ser usado, que eu quero convocar os irmãos para abrir a Bíblia no livro de Jó. E nós estamos pensando nesta manhã a respeito desse homem, da história desse homem. Uma reflexão breve. E eu espero que venha do coração de Deus aquilo que ele projetou para mim, para a sua vida, para a nossa vida. Jó capítulo 1. E vamos ler os 5 primeiros versos. E depois o versículo 8. Num primeiro momento, a revelação é histórica. Os 5 primeiros versículos de Jó, a revelação é histórica. Então queiram nos, me acompanhar, por gentileza. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro, homem reto, homem temente a Deus, homem que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía Jó 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se Jó de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia Jó: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Eis a revelação histórica. Agora, no versículo 8, a revelação divina, a revelação de Deus. Observaste, Satanás, perguntando o Senhor, o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro, homem reto, homem temente a Deus e que se desvia do mal. Aleluia. Jó, homem segundo o coração de Deus. É bem verdade que essa qualificação é dada pela Bíblia, não a Jó. Essa qualificação é dada pela Bíblia a Davi. Diante das pesquisas realizadas, diante do esforço de projetar algo reflexivo para nós nesta manhã, algo que pudesse edificar a minha vida, a sua vida, a vida da igreja, honestamente eu não vi outra qualificação a não ser esta também para Jó. Jó, um homem segundo o coração de Deus. E é nesse contexto, irmãos, que eu gostaria de trabalhar, num primeiro momento, duas verdades preliminares. Duas verdades preliminares. Para nós começarmos a construir a ideia em torno desta realidade de Jó, num primeiro momento é importantíssimo que nós, nesta manhã, saiamos daqui com essas verdades preliminares. E a primeira dessas verdades é de que Jó era uma personagem real. Jó era uma personagem real. Por favor, avance para mim, por gentileza. Jó era uma personagem real. Era uma pessoa real. Parece óbvio isso, né, irmãos? Mas não é. Porque muitos afirmam que o livro de Jó, que a história de Jó, é uma fábula. Esse homem não existiu. Ninguém seria capaz de enfrentar a realidade que Jó enfrentou. Então eu não posso, no iniciar da minha fala, esquecer de ponderar com os irmãos essa verdade. Jó era uma personagem real. O texto lido nos diz que havia um homem na terra de Uz, e cujo nome era Jó. E Jó, segundo a Bíblia, era um homem muito rico. Tinha uma família numerosa, 10 filhos. E é nesse contexto que nós temos que entender que esse homem viveu sim, enfrentou as dificuldades da vida sim. Os historiadores afirmam que Jó morava ao oriente da Palestina. Então nós temos aqui uma historiografia de Jó que nos dá a capacidade, a possibilidade e a autenticidade de afirmar isso. Jó era uma personagem real. Homem muito rico, mas muito piedoso. A Bíblia afirma que Jó tinha 7.000 ovelhas. Estamos em quantos aqui nesta noite, nesta manhã, hein? 300, 400 ovelhas. Jó tinha quanto? 7.000, muito bem. Eu fiquei pensando, o contemplar desta realidade, nesse rebanho, 7.000 ovelhas. Não bastasse a beleza, né, do contemplar dessa realidade, sob o viés comercial, quanto Jó faturava com essas ovelhas? Mas além das ovelhas, a Bíblia afirma que Jó tinha 3.000 camelos. Olha que frota. E aí eu comecei a me perguntar, quanto vale ou quanto valia um camelo? Porque a Bíblia afirmava que Jó era muito rico. Teria Jó 3.000 Ferraris? Porque o camelo era um animal utilizado como veículo da época. Sim, irmãos. Então Jó tinha 3.000 Ferraris. Caramba, hein? Uma Ferrari vale quanto hoje? 1 milhão? Gira em torno, segundo a tabela FIPE, 3 milhões de reais, dependendo do estilo. 4 milhões de reais. O site G1 da Globo retratou um festival ocorrido na Arábia Saudita em 2013. 2013, hein? A última vez que eu estive aqui. E o camelo era considerado um camelão se ele tivesse um pescoço esbelto, uma vasta pelagem e largos quadris. E esse festival, ele continua atraindo milionários do mundo. Irmãos, segura a onda aí. Segundo esse site, depois quiser conferir, por favor, confira. G1, festival em Riad, na Arábia Saudita. Um camelo chega a custar 5 milhões de dólares. A Alessandra, não, isso não é verdade. A minha esposa, você está pesquisando errado. Confira aí. 5 milhões de dólares. Os matemáticos de plantão aí. O dólar está quanto? 4 reais. Quanto dá? Hã? Não ouvi. Hein? 22 milhões? 20 milhões? 20 milhões? 4 reais o dólar. 5 milhões de dólares. Então Jó, tendo quantos camelos? 3 mil. Você multiplica isso por 3 mil camelos. Bom, agora eu entendi que de fato Jó era rico. Porque quando a gente ouve na Bíblia, a gente acha interessante, né? Agora vamos pensar na nossa realidade econômica de hoje. Jó era muito rico, irmãos. Jó era muito rico. E a primeira verdade é esta: Jó era uma pessoa real. O profeta Ezequiel, a propósito, ele afirma que existem três pessoas nas quais nós podemos trabalhar estereótipos de homens justos, tipos de homens justos. O profeta Ezequiel afirmou: Noé, exemplo de homem justo; Daniel e Jó. Então a Bíblia confirma, numa visão, numa leitura sistemática, que Jó de fato era uma pessoa real. A segunda verdade preliminar, irmãos, está posta na seguinte realidade: nós precisamos de modelos, nós precisamos de referências para vivermos esta realidade de Jó, um homem segundo o coração de Deus. Nós precisamos de modelo. A propósito, você pode dizer para mim o que é um homem de caráter? Você pode afirmar para mim como vivenciar a realidade de Jó, um homem segundo o coração de Deus? Irmãos, eu sou extremamente desastrado para lidar com montagens. Por exemplo, você adquire um aparelho, um eletrodoméstico, uma televisão, enfim. E tem a necessidade de você conectar aqueles plugs. Que desespero. Aí eu chamo o Fernando Padilha, ele vai lá e resolve tudo. Agora, se eu não tivesse essa possibilidade de me recorrer aos amigos, qual o recurso que o fabricante projeta para nós? Manual. Rapaz, você está ligado hoje, hein, cara? Parabéns, hein? Um manual. Por quê? Porque no manual eu tenho a projeção da montagem. É verdade, irmãos? Sim. Você quer montar uma mesa? Como é que fica a mesa? Você quer montar uma televisão? Aí eu ia falar videocassete, que coisa dinossáurica, né? Um DVD ou algo do gênero? Nós precisamos de referências. Nós precisamos de modelos, sim, irmãos. Talvez agora você entenda aquela expressão: uma imagem vale mais que mil palavras, e é verdade. Porque o nosso desafio nesta vida é evidenciar Deus, é estereotipar Deus. E Jó, com certeza, a semelhança dos heróis da fé, e quando nós podemos ler lá em Hebreus no capítulo 11, aquela galeria de heróis da fé, que enfrentaram os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, mas se tornaram modelos para nós. Quando nós pensarmos num modelo de oração, a Bíblia vai afirmar para nós que Jesus Cristo é o nosso referencial, é o nosso modelo. Que Elias é o nosso referencial, é o nosso modelo. Tiago afirma, se nós quisermos um modelo de perseverança, Jó é esse modelo. Homem de fé. E o núcleo teológico de Jó está posto exatamente nesse ponto. Quando você abre Jó, a proposta de Jó é dizer para mim e para você que apesar das circunstâncias da vida, apesar das dificuldades da vida, nós podemos crer que Deus continua sendo Deus. Modelo, referência, alento para nós todos. Essas, portanto, as duas verdades preliminares. A primeira, Jó era uma personagem real, muito bem. Segundo modelo, segunda verdade preliminar, Jó faz com que nós entendamos que há uma necessidade de termos referências na vida. Pastor Isaac, com muita frequência, ressalta a vida de Francisco Godoy, a vida de Ailton Barreto e de tantos outros. E eu, a de meu pai, por óbvio. Referências. Pedra 90, que dão base. E diante dessas verdades preliminares, eu quero avançar com os irmãos, para nós caminharmos, destacando referências de Jó. Alguns modelos, para nós vivenciarmos esta realidade. Qual a realidade? Jó, homem segundo o coração de Deus. Primeira Igreja Batista de Bom Jesus. Igreja segundo o coração de Deus. Adolescentes segundo o coração de Deus. Enfim, e a primeira realidade, irmãos, dentro do texto lido, nessas referências, nós podemos extrair que Jó era íntegro. Jó era íntegro. Havia um homem na terra de Uz, o seu nome era Jó, e Jó era íntegro. Jó, amados, era completo. Isso assusta, né? Misericórdia. A tradição afirma que quando o sacerdote, uma vez por ano, comparecia ao Santo dos Santos, era amarrada uma corda nas suas pernas, porque se ele demorasse muito lá dentro, ó, pode puxar, porque ele foi consumido pela santidade de Deus. E Jó nos desafia a esta realidade. E amados, no semestre passado, a nossa igreja teve um privilégio muito grande de estudar lições na Escola Bíblica Dominical que trabalharam o comportamento do crente. Que lições abençoadas! E nós pudemos aprender com esses estudos que existem três éticas. Uma ética individual, uma ética social e uma ética teísta. Uma ética individual, uma ética social e uma ética teísta. Significa dizer que eu e você, que confessamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós temos que primar por uma vida de integridade, de princípios e de valores que enalteçam o nome do nosso Deus. Graças a Deus, que a Bíblia não afirma para nós que Jó não tinha pecados. Porque no primeiro momento parece que Jó era anjo. O cidadão conseguia ser íntegro, completo. Mas a realidade bíblica não é essa. Mas é importante destacar, irmãos, que o que se observa da leitura de Jó é que a proposta do Espírito Santo de Deus é destacar a condição do coração de Jó. A semelhança de Abraão, a proposta bíblica passa pelo evidenciar que a semelhança de Abraão, que a semelhança de Enoque, Jó era íntegro porque ele andava com Deus. Amados, ninguém pode dar mais do que tem. E com essa reflexão, eu quero tranquilizar a igreja e a mim também, que as misericórdias do Senhor continuam sendo a causa de não sermos consumidos. Mas isso tem que nos projetar para uma vida de integridade. Percebam a existência de uma simbiose perfeita. Na verdade, quando nós ponderamos acerca de Abraão, acerca de Enoque e acerca de Jó, o que nós contemplamos é essa correlação. Homens que andam com Deus são homens íntegros. Ou pelo menos a projeção de Deus para nós é essa. Não somos íntegros, irmãos, por natureza. Não somos. Ao contrário, aquilo que grandes teólogos já afirmaram, Hernandes Dias Lopes, inclusive numa mensagem dessa semana, reafirmou isso. Nós sofremos de uma esquizofrenia primal. Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Aquilo que eu não quero fazer, eu faço. E isso gera uma complexidade mental tamanha. Somos corruptos. Somos corruptos. Misericórdia, Senhor. Somos perversos. Somos cruéis. Mário Sérgio Cortella, teólogo científico, filósofo, em seu livro Pensar Bem Nos Faz Bem, livro interessantíssimo, Pensar Bem Nos Faz Bem, afirma e afirmou no livro: somos o que fazemos, não o que pensamos de nós. Gostaram da frase? Somos o que fazemos e não o que pensamos de nós. Não somos autênticos, irmãos. Martim Lutero, a propósito, afirmou que acerca dessa esquizofrenia primal, pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo. Olha, Lutero, pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. Todos os dias. Hernandes Dias Lopes, por sua vez, afirma que integridade é aquilo que você é com a porta do quarto trancada, sem ninguém observando. Isso é ser íntegro. Íntegro não significa sem pecados, mas querer não pecar. Porque a nossa luta não é contra o sangue, afirma Paulo, mas contra as potestades do ar. Abraão pecou, Noé pecou, Jó pecou, todos nós pecamos, mas Jó nos lega essa referência, esse modelo. Ele foi um homem íntegro. Fernando Pessoa, um poeta português, afirmava que nós deveríamos ser inteiros. Nada exagerar ou excluir. Ser todo em cada coisa e pondo tudo que somos no mínimo que realizamos. Ser íntegro, amados, é buscar a santidade. Essa é a primeira referência desse homem segundo o coração de Deus. A segunda referência que podemos extrair do texto é de que Jó era reto. Jó era reto. Provérbios capítulo 11, versículo 6, registra que a justiça dos retos os livra. A justiça dos retos os livra. Retidão, amados, é vida medida pela régua de Deus. Retidão é vida medida pela régua de Deus. Uma vez íntegros, é natural que busquemos a retidão. É nesse ponto que devemos compreender duas situações interessantíssimas. A primeira, justiça da justificação. Qual é a primeira? Justiça da justificação. E a segunda, justiça da santificação. Qual é a primeira? Justiça da... Ah, muito bom. Eu tô com uma assessoria aqui hoje, espetacular, hein? Justiça, a primeira, da justificação. E a segunda, da santificação. Que bom que eu tô conseguindo ter audiência de vocês. Deus abençoe vocês. A primeira, justiça da justificação. Significa, amados, que Deus imputa a sua justiça a nós. Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, tenham paz com Deus. Essa justiça da justificação significa que Deus nos torna justos. Glória a Deus. Sério, é verdade. Deus opera uma metamorfose em nós e nós saímos justos. Por nós, Pelos nossos méritos? Não. Pela justiça da justificação. E a segunda justiça? A justiça da santificação. Amados, quando compreendemos essa primeira verdade, nós herdamos esse referencial, essa justiça pela santificação, porque segundo a Bíblia, nasce em nós, projeta sobre nós um novo coração. Então nós temos essas duas verdades. E uma vez justificados pela busca da santificação, é natural que nós tenhamos esse escrúpulo. Essa palavra é interessante porque escrúpulo significa incômodo. Sabe aquela pedra que às vezes entra no seu sapato e fica te incomodando? A ideia de ser pessoas com escrúpulo significa isso. Uma vez justificados, uma vez santos, nós temos que ter escrúpulos. Nós temos que primar por uma vida de integridade, uma vida de retidão. E Jó foi o modelo para nós. Retidão também, amados, passa pela ética. O mesmo Cortella, o Mário Sérgio Cortella, fazendo um estudo sobre essa expressão ética, ele afirma que ética vem de ethos. Ethos era a morada dos humanos lá na Grécia arcaica. Percebam que essa palavra que hoje é tão propagada em nosso meio, teve essa origem, esse sentido etimológico, morada dos humanos. E nós vivemos ou temos que viver num lugar onde haja ética. Porque é onde nós vivemos, sim, irmãos. É onde nós moramos. E se nós queremos viver em comunidade, em sociedade, nós temos que primar por esse ambiente ético, com modos. Essa é da nossa era, né, Renato? Tenha modos, menino. Tenha modos, menina. Você que fez curso de datilografia, sabe do que eu estou falando. Essa expressão é muito usada. Tenha modos, menino. Aí eu me lembrei, a cristaleira do pastor Isaac que o diga, né? Os irmãos lembram? Que ele foi num culto, santo, anjo do Senhor, né? Hoje nosso zeloso guardador. E a dona Floricena, né? Tá aí a Vilma para confirmar? Tenha modos, Isaac. Nós vivemos num ambiente de ética, nós temos que ter princípios, nós temos que ser íntegros, nós temos que ser reto. O que fez o infante Isaac? Quebrou uma cristaleira e ele narra que mais tarde em casa a dona Floricena agiu com amor e o disciplinou. Ter ética é ter princípio. É ter valor, é ter modos. Temos que ser éticos. Não seríamos íntegros se não vivêssemos uma ética. Seríamos hipócritas. E a grande questão hoje, que temos vivenciado no nosso dia a dia, é exatamente esta realidade. Uma realidade de hipocrisia. E isso tem tirado a nossa legitimidade, a nossa autenticidade, a nossa mensagem do padrão que Deus quer de nós. a nossa retidão, todo mundo vê. O mesmo Hernandes Dias Lopes afirmou isso. Integridade é aquilo que você, com a sua porta trancada, vivencia sem ninguém observar. Já a retidão, não. A retidão é o nosso marketing. É a nossa propaganda, é a nossa imagem. Emmanuel Kant, um pensador alemão do século XVIII, ele afirmava o seguinte: tudo que você não puder contar como faz, não faça. Meu Deus. Glória a Deus, porque nós estamos na era da graça e eu não fui consumido agora. Tudo que não puder contar como faz, não faça. Isso é ser reto. Isso é ser íntegro. Além da integridade, além da retidão, Jó também nos leva a uma terceira reflexão à luz da Bíblia. Jó era temente a Deus. Eis o cerne da questão teológica. Salomão afirma que temer a Deus é o princípio da sabedoria. Adorar a Deus pelo que Ele é, é o núcleo das ideias acerca de Deus. Isso porque, amados, temer a Deus mostra Deus. Temer a Deus mostra Deus. Temer a Deus não torna a graça uma desgraça. Eu falei isso numa aula na escola bíblica dominical, na época que lecionava para os adolescentes. E o Rafael, carinhosamente conhecido por nós como Peladinho, jogou lá no Face: quando nós não compreendemos a graça na sua extensão, nós fazemos da graça uma desgraça. E Jó sabia disso. Embora ainda não revelada a Jó a magnífica graça de Jesus, mas Jó já era, na verdade, impactado com esta realidade. Porque, irmãos, Deus é fogo consumidor. Com Deus não se brinca. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Isso tem que me impactar. E é interessante notar que há uma retroalimentação dessas referências. Eu sou íntegro, eu sou reto, porque eu temo a Deus. E se eu temo a Deus, eu tenho que ser reto, eu tenho que ser íntegro. Legal isso, né? Jó sabia dessa realidade. Porque, irmãos, quem teme a Deus experimenta a sua misericórdia, experimenta a sua bondade. Deus é amor, mas nós devemos reverenciar Deus, temer a Deus, ter respeito por Deus, zelar por uma vida íntegra e reta. É compreender que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Durante a semana, preparando esse material para trazer aos irmãos nesta manhã, tive a oportunidade de ler alguma coisa sobre os puritanos. Os puritanos enfrentavam os desafios da vida trabalhando algumas verdades básicas. A primeira: está enfrentando dificuldade na vida? Está com problema? Você é temente a Deus? É Deus. É Deus nessa situação. Isso é absoluto. A segunda verdade que os puritanos trabalhavam é o seguinte: olha, poderia ser pior. Então, quando eu consagro essas duas realidades puritanas, eu me encaixo no meu lugar. Miserável homem que sou. Temor a Deus é o princípio da sabedoria. Por último, amados, graças a Deus, né? Confessa, pode falar. Jó desviava-se do mal. Está sendo edificante para os irmãos essa reflexão? Graças a Deus. É porque a gente fica aqui sem um feedback, né? Estou indo bem, está legal, tranquilo. Em sala de aula a gente trabalha melhor isso, né? Tem uma interação melhor aqui, fica essa coisa intacta aqui. Tem que ter uma boa presença de palco para você não dormir, né? E tem gente que dorme ainda. Mas eu quero finalizar esse momento que estamos oportunizando viver, trazendo aos irmãos essa última reflexão. Jó desviava-se do mal. É dizer, amados, Jó procurava as coisas certas. Como é que foi a sua semana? Você só procurou realizar, pensar, meditar coisas certas? À luz da Bíblia, e nós temos que crer na autenticidade da Bíblia. Jó era uma personagem real, porque nós temos que crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque existem correntes teológicas que afirmam que a Bíblia contém a palavra de Deus. E a autenticidade da Bíblia está dizendo para nós, à luz dessa autenticidade da Bíblia, nós chegamos à conclusão que Jó também possuía essa quarta qualificação. Jó desviava-se do mal. Sabe por quê, irmãos? Porque Jó considerava o pecado algo nojento. Pecado é nojento. Não vou falar o que eu projetei falar por causa do almoço. Mas pense em algo nojento. Jó considerava o pecado algo repulsivo. Doença infecto-contagiosa. Por isso, diz a Bíblia, que Jó desviava-se do mal. Jó odiava o pecado. Jó resistia até o sangue. Palavra de Deus para nós em Hebreus, que nós temos que resistir o pecado até o sangue. E Jó evidenciava esta realidade. Deliberadamente, Jó se desviava do mal. Aqui não, Satanás. Jó não flertava com o pecado. Era um homem íntegro, era um homem reto, era um homem temente a Deus. Qual é o produto disso? Desviar-se do mal. Esse é o produto de quem busca integridade, de quem busca retidão, de quem busca o temor do Senhor, naturalmente, ele vai mortificar o pecado na sua vida. Quer saber como Deus odeia o pecado? Vá à cruz, afirmava Billy Graham. Quer saber como Deus odiou o pecado? Vá à cruz. Jó não fazia as pazes com o pecado. Às vezes, amados, não pecamos por causa das consequências. Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, porque consequências denunciarão o meu pecado. Mas vamos confessar aqui, os nossos pensamentos estão na sarjeta. Não temos vivenciado a mente de Cristo. Longe, mas muito longe de uma ética teísta, onde tudo é verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for de boa fama, puro, justo, respeitável, estão longe de nós. John Owen, mais conceituado dos puritanos, bradou: se você não estiver pronto a aniquilar o pecado, se você não estiver pronto a aniquilar o pecado vai te aniquilar. Meu Deus, se nós não estivermos na nossa agenda, hoje eu vou resistir ao pecado, hoje eu vou desviar-me do mal. Se isso não estiver na minha agenda, o pecado vai acabar comigo. Vamos conferir, por favor, na sua Bíblia. Jó capítulo 31, versículo 1. Jó capítulo 31, versículo 1. Se você não rabiscou isso na sua Bíblia, rabisque. Ou está com o seu celular, destaque. Olha, Jó. Fiz aliança com os meus olhos. Fiz aliança com os meus olhos. Pois como os fixaria eu numa donzela? Aqui Jó trabalha a transgressão ao sétimo mandamento. Não adulterarás. Como é que está o seu dinheiro? Está fazendo aliança com quem? Como é que está a sua vida a dois? Está fazendo aliança com quem? Jó, versículo 1, capítulo 31, diz: fiz aliança com os meus olhos para não pecar. O mesmo Billy Graham, amados, afirmava que toda vez que o homem pensar em navegar para longe de Deus, o diabo teria sempre um barco pronto. Misericórdia. O intentar no nosso coração faz uma grande diferença. E Jó, amados, esse homem segundo o coração de Deus, era íntegro, era reto, era temente a Deus e desviava-se do mal. Porque quando nós estudamos a Bíblia para ser sábio, quando nós cremos na Bíblia para ser salvo, quando nós seguimos os preceitos da Bíblia para ser santo, acreditem se quiser, nós poderemos ser íntegros, retos, tementes a Deus, e isso fará com que nós resistamos ao diabo. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe, que tenha sido um momento de deleite espiritual, de edificação da sua vida espiritual e que juntos prossigamos, crendo que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé? Quero chamar o Renatão aqui. Renatão completou mais um ano de vida. E depois dos 21, tudo é bênção, né, Renatão? Deus abençoe, parabéns.
Nós que agradecemos. Alô, som. Oi, alô, som. Nós que agradecemos a Deus por essa manhã, irmão César, por receber essa palavra da parte do Senhor através de você. Muito edificou a minha vida, tenho certeza que todos aqui. Glória a Deus por isso. Feche seus olhos. Nós te louvamos, Senhor, nessa manhã mais uma vez, porque Tu és maravilhoso para conosco. Tu tens nos alimentado, Pai. Tu tens sido misericórdia para conosco. Tu não tens nos tratado, Tu não nos tens tratado segundo os nossos pecados, mas segundo as Tuas misericórdias. Sim. E nós Te louvamos por isso, porque estaríamos consumidos se não fosse isso, Senhor. Obrigado pela porção da Tua palavra nesta manhã,
em Jesus,
que vem nos edificar, que vem nos confrontar, que vem nos colocar no nosso lugar de pecadores, de falhos, de imperfeitos.
Jesus, tenha misericórdia, Pai.
Tenha misericórdia de cada um de nós. Ó Deus, tenha misericórdia de mim. Ajuda-nos. Ajuda-nos a caminhar com o Senhor, sendo íntegros em nosso dia a dia, sendo retos, buscando temer ao Senhor, para rejeitarmos, para nos afastarmos do pecado, Pai. Tenha misericórdia de nós, porque se nós assim o fizermos, nós vamos conseguir primeiro alegrar o Teu coração e também sermos luz para as pessoas poderem também desejar seguir ao Senhor junto conosco. Que Tu possa, que o Teu Santo Espírito possa acrescentar em cada coração aquilo que somente o Teu Santo Espírito pode fazer. Pai, abençoa o Teu servo, irmão César e a sua família. Que ele continue sendo instrumento nas Tuas mãos. Tenha misericórdia de nós e obrigado pelas bênçãos, ó Deus. Mais um ano de vida que Tu me concedeu ontem. Obrigado, Senhor, pela família que Tu me dá aqui, a minha esposa, meus filhos, a minha mãe, meus irmãos. Obrigado pela igreja, também a primeira igreja batista de Bom Jesus. Obrigado por essa cidade, obrigado pelo Teu povo aqui. Obrigado porque Tu tens me dado o que comer, o que beber, o que vestir, um teto para morar. Louvado seja o Teu nome. E obrigado, Senhor, porque um dia Jesus Cristo morreu numa cruz por mim também. Louvado seja o Teu nome por isso. Eu Te louvo e Te agradeço e Te peço perdão pelas minhas falhas e pedindo que Tu continue a falar conosco esse dia, no nome de Jesus. Amém.